Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina de domingo. E hoje é 10 de abril de 2022. Para todos, um bom domingo. São os votos da Ana Guedes e do Liu Sail que aqui estão convosco ao longo da próxima uma hora. Pode seguir esta emissão da Voz da América em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidgiti. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabua, rádio Citizen Local, esta FM, em Bube, rádio Papagaio, na cidade de Cachungo. Estamos com a rádio Berlante e na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária Casumá, em Catió, é a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar sobre 20 anos de paz em Angola. Teremos depois saúde. E a seguir, Dani Steschi vai trazer-nos aqui uma conversa com o engenheiro ambientalista e sanitário sobre o novo modelo de recolha de lixo em Angola. Mas antes, vamos às histórias que fazem manchete este domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone convosco com as notícias está o João Santa Rita. Forças russas dispararam rockets contra regiões de Luhansk e de Dnipro, destruindo por completo um aeroporto e ferindo pelo menos 5 pessoas, disseram entidades oficiais da Ucrânia. O governador da região de Dnipropetrovsk disse que equipas de salvamento estão a trabalhar num complexo que foi atingido em Zvonetsky, onde um aeroporto foi também atingido. O Ministério da Defesa russo disse que mísseis de alta precisão destruíram a base e quartel-general do batalhão Dnepro, em Zvonetsky, que, segundo disse, tinha recentemente recebido reforços de mercenários estrangeiros. Forças russas estão a atacar alvos através do leste do país, após se retirarem do norte, onde não conseguiram avançar sobre a capital, sofrendo pesadas baixas em homens e material. O governador da região de Luhansk disse que 3 edifícios de apartamentos foram destruídos em Severodonetsk, mas não se registaram baixas. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse hoje que a nomeação de um novo general russo para comandar as operações da Rússia na Ucrânia, o general Alexander Devomikov, irá resultar no aumento da violência e brutalidade contra a população civil ucraniana. O general Devomikov tem experiência de combate na Síria, onde comandou as forças russas ali estacionadas durante o ano de 2015. Durante o seu comando, as forças russas foram acusadas por organizações não-governamentais internacionais de bombardearem hospitais e bairros civis. Os serviços de inteligência da Grã-Bretanha disseram que, devido às baixas sofridas até agora, a Rússia está a realistar pessoal militar dispensado em 2012. Ontem, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deslocou-se à capital ucraniana, Kiev, tendo passeado nas ruas da cidade acompanhado pelo presidente Volodymyr Zelensky. O chefe do governo britânico anunciou o envio de 120 carros blindados e mísseis terra-mar para a Ucrânia. O presidente ucraniano manteve hoje conversações telefónicas com o chanceler alemão, Olaf Scholz, com quem discutiu a aplicação de novas sanções à Rússia. O Papa, entretanto, o Papa Francisco, apelou a uma trégua pela Páscoa que possa levar a uma paz negociada. Mas em Moscovo, o líder da Igreja Ortodoxa apelou para as pessoas darem o seu apoio às autoridades. Em França, os eleitores estão a votar na primeira volta de eleições presidenciais, em que o presidente Emmanuel Macron é tido como favorito, mas em que sondagens indicaram que a candidata da direita, Marine Le Pen, aumentou grandemente o seu apoio nos últimos dias. Há um total de 11 outros candidatos, mas as sondagens indicaram que Macron e Le Pen vão disputar a segunda volta no próximo dia 24. As últimas sondagens indicam uma vitória de Macron na primeira e segunda volta, mas por uma vantagem dentro da margem de erro. Em 2017, Macron venceu facilmente a segunda volta das presidenciais contra Le Pen. Ao fim da tarde de hoje, a afluência às urnas era de 65%. Soldados israelitas mataram uma mulher palestiniana na margem ocidental do Jordão. As autoridades disseram que a mulher correu em direção aos soldados e ignorou avisos para parar. As forças israelitas estão em estado de alerta máximo na sequência de ataques que desde março já causaram a morte de 14 pessoas. Mais de 20 palestinianos foram mortos por forças israelitas desde janeiro, muitos deles militantes armados.
Angola celebrou esta semana, a 4 de abril, 20 anos de paz com o fim da Guerra Civil. E nós vamos falar de paz social em Angola por conta destes 20 anos do calar das armas com o comunicólogo Bento dos Santos e o ativista Mbanza Hanza.
Analistas refletindo sobre os vários problemas da vida política, social e económica de Angola nos últimos 20 anos, desde o alcance da paz e da reconciliação nacional, celebrados a 4 de abril último, destacam que ainda falta vontade política do governo para que haja de facto paz social no país. O ativista cívico Mbanza Hanza afirmou que o processo de paz em Angola, embora o calar das armas seja um facto, ainda é embrionário. A má gestão da coisa pública, a corrupção e o uso indevido dos bens comuns são as novas guerras que devem ser combatidas para que haja paz efetiva em todo o território nacional.
Ainda é um processo em construção, é muito embrionário. Cada um de nós ainda mantém os seus orgulhos, cada um de nós ainda pensa atrás de uma forma muito particular, muito grupal. Ainda não são os interesses nacionais que nos congregam, ainda são os interesses de grupo. Ainda nos matamos por causa de cores. Cores partidárias, cores ideológicas, cores dos compromissos que vamos assumindo. Então, acho que há uma coisa que nós conseguimos fazer e bem foi ter calado as armas, foi ter parado aquela onda de derramar sangue, muito sangue inocente e desnecessariamente. Isso nós conseguimos fazer, apesar de que ainda continuamos a matar indiretamente de várias formas. Que a coisa mais importante que nós conseguimos fazer foi parar aquela vala de derramamento de sangue aberta através das armas. Só que nós deixamos de derramar através das armas, nós agora derramamos de forma indireta, através da má gestão, daquilo que é público, através da corrupção, através dessas coisas de nós termos agarrado ainda as nossas cores, ainda não nos consertarmos, não haver concórdia, para pensarmos o país, pensarmos a nação e as pessoas nela, como sendo valores intrínsecos dos quais cada um de nós está comprometido a defender, deixar viver e fazer prosperar. Então, tipo, nós ainda temos um trabalho muito grande. Calaram-se as armas, mas não podemos ainda falar em paz.
O governo tem estado a fazer como a sua grande bandeira e também em relação ao combate à fome e à pobreza. Nestes 20 anos de paz, ainda se justifica que o governo só esteja a executar estratégias e não propriamente já a consolidar as estratégias de combate contra a corrupção?
Primeiro começa com os termos que a gente escolhe. Combate. E dissemos que paramos os combates, calamos as armas. Bom, os adjetivos falam muito. Os princípios que orientam a nossa atuação ainda são muito ineficientes, são emprestados, são coisas que nós não entendemos. Se você for para uma aldeia falar em corrupção, ninguém te entende. Então, não há como corrigir um mal cuja essência não se está a perceber. Nós temos que falar as coisas de forma que sejam entendíveis ao nosso povo, sem intermediários. O que vai acontecendo não é um combate, é uma fachada de justificação dos compromissos, compra de favores e essas coisas assim. Não estamos preocupados em corrigir o problema. Estamos preocupados em passar uma imagem para merecermos favores. Porque nós ainda não temos poder de decisão, poder de autocondução. Ainda temos que mendigar. Logo, corrupção, seu combate, é tudo ainda uma questão de fazer de contas. É conquista de favores para aqueles que têm o poder de nos dar esses favores. E não propriamente um compromisso para corrigirmos, resolvermos o nosso problema e produzirmos uma nação da qual nós todos vamos nos orgulhar. Os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações vão todas se orgulhar. Ainda não é esse o foco, ainda não é essa a vontade. Então é fachada.
Quanto ao... Terem algumas pessoas já detidas e que terão se apoderado do erário e estão agora a contas com a justiça, isto não é um sinal de combate contra a corrupção e como também um sinal de que o governo está preocupado em tentar melhorar o quadro social do povo angolano?
Vamos para uma aldeia e perguntemos a um aldeão sobre essas coisas e lhe perguntemos o que ele acha. tanto o combate quanto os atos de combate, ele não entende nada disso, não lhe diz nada. Para ele não muda nada, as coisas continuam na mesma. O efeito do combate à corrupção não será cobrado com microfones e câmeras e televisões. Quando a gente começar a combater ou corrigirmos esse mal, ele vai automaticamente refletir na vida do nosso povo e qualquer lugar onde quer que ele esteja, vai sentir e vai viver isso. Não precisaremos ir perguntar. Ele vai dizer, afinal existia um problema. Agora esse problema foi resolvido. Tudo é fachada, meu amigo. Tudo é fachada. É conquista e busca de favor. Ainda não estamos a trabalhar para nós. E o mesmo se coloca com a questão da pobreza. Primeiro, o que é pobreza? Vamos combater a pobreza, mas o que é pobreza? O nosso país vive várias realidades. Uns têm um pouco mais de facilidades por causa do sítio onde eles se acomodaram. Me ouves? Pois, uns têm mais facilidades por causa dos arranjos onde eles estão metidos. Quem vive na cidade, ele precisa de um conjunto de coisas para sustentar a vida da cidade. Mas quem não vive na cidade, não precisa grande parte dessas coisas que o cidadino vive. E vamos dizer que esse que está na cidade é rico e aquele que está na aldeia é pobre. Não, são contextos diferentes, necessidades diferentes, arranjos diferentes. Então nós primeiro temos que ver o que é pobreza, porque muitas vezes os que nós tomamos como pobres são os mais ricos. E nós que nos achamos ricos somos os mais pobres, estamos desorientados, extremamente dependentes, sem poder de realização. Já aqueles que nós olhamos como pobres, eles são autossuficientes, conseguem se alimentar, se agasalhar e se reproduzir sem dependências. Tá vendo? Então, quando está a falar que vamos combater a pobreza, eu fico a rir, né? É como acontece com a corrupção. Nós queremos corrigir coisas que nós não entendemos e que estamos só a copiar. Queremos ser papagaios que só reproduzem, que só repetem. E aí onde devemos pegar primeiro? Né? É uma redefinição das coisas. Nós temos que entender o mundo segundo a nossa visão de mundo. E a partir dessa nossa nova visão de mundo, vamos corrigir melhor aquilo que nos afeta.
O país continua a ser palco de pobreza extrema, onde dezenas de famílias sobrevivem dependendo de restos de comida deixado nos contentores de lixo. A situação da fome e da pobreza, segundo o ativista Mpanza Hanza, é resultado de uma visão pouco clara sobre os objetivos de governação em relação a este problema, que antes de tudo precisa de uma redefinição de políticas para todos os setores.
Essa nova visão deve tirar as palavras combate. O que deve nos guiar não é o combate. O que deve nos guiar é a realização dos anseios. O que deve nos guiar é a satisfação do nosso povo. É deixá-lo alegre e não triste. Não é combater. Quando a gente cria esses adjetivos e esses códigos, nós precisamos de encontrar inimigos para serem combatidos. E desarranjos sociais, fruto de assimilação, não têm inimigos identificáveis, senão a nossa consciência que está desorientada. Então, o primeiro que se é combate que temos que fazer esse combate dentro da nossa consciência e não fora dela. Né? Por isso é que vamos escolher outros adjetivos. Para mim, nada de combate. Não temos nada para combater. Há muita desnecessidade que se tornou necessidade. Há muita doença que foi importada. Há muita cura que é importada e é desnecessária. Uma redefinição, uma refundação, um repensar de quem nós somos, de como é que se faziam as coisas aqui e o que é que nós aprendemos hoje de novo, como é que nós podemos conciliar as facilidades que o mundo dá hoje versus o conhecimento e o entendimento que já se teve há milênios de anos aqui, dava-nos melhores resultados do que edificar a cada dia, a cada ano, hospitais, hospitais, hospitais e pensar que assim estamos a trazer saúde ao nosso povo. Não, assim nós estamos a trazer cada vez mais destruição. Quanto mais hospitais, mais estamos a dizer que as pessoas têm que ficar doentes e elas precisam de morrer. Então, nós temos que olhar mais para a questão da prevenção do que para o aspecto e a lógica da cura. Porque a lógica da cura, que nunca é cura, é remediação, que foca em construir estruturas. Muitas das doenças e muitos dos problemas que nós padecemos são totalmente evitáveis com uma dieta equilibrada, regulada, natural, sobretudo. Então, teríamos menos problemas, teríamos menos gente em hospitais, teríamos menos gente desorientada.
Eu acho que é preciso... Falta da parte do governo uma estratégia no sentido de valorizar mais a prevenção e não a cura.
Exatamente. E de uma forma geral, todos nós, né? É uma responsabilidade que acaba por se estender a todos nós, e não apenas daqueles que estão na posição de governar, estão com muitos compromissos, e muitos desses compromissos não nos levam em conta.
O que dizer então do setor da educação e também já agora do ensino superior?
Está tudo combinado, está tudo interligado. Nós temos que ter o sistema de educação que nós temos para justificar o sistema de saúde que nós temos, para justificar a pobreza, para justificar as carências. Estás a ver? Tipo, é todo um arranjo. Então, quando a gente redefinir, vamos também redefinir tudo. Não tem como você ter um sistema de educação altamente eficiente e produzir os problemas de saúde que nós temos, os problemas de subdesenvolvimento que nós temos e etc, etc.
Refletindo sobre o setor de ensino e da educação em Angola, nos últimos 20 anos, Chocolate Brás fala em irresponsabilidade do governo no que respeita à gestão destes setores-chave para o desenvolvimento do país.
Nós temos um executivo irresponsável. Eu costumo fazer esse comentário independente das consequências que eu venha a ter, se eventualmente esse lado for parar onde não deve, porque eu vivo neste país desde 1989, portanto vou fazer agora 33 anos, nunca tivemos um governo que demonstra maior grau de ignorância. Nunca tivemos ministros que, de facto, parecem terem muitos problemas básicos em termos conceituais, em termos epistemológicos. Sabe, nós estamos a lidar com uma geração de governantes muito inexperientes. E aqui entenda-se inexperiência não na lógica da idade, porque de facto também temos agora muitos jovens, mas é que é muita gente que não sabe governar, entre aqueles que optam pela mentira, entre aqueles que optam pelo fingimento, entre aqueles que optam pela arrogância, pela prepotência, e aqueles que optam pela violência quando intervêm. Portanto, nós estamos a falar de uma geração de governantes que, no meu entender, é das piores. É claro que a governação do presidente José dos Santos foi muito questionada, mas nós nunca tivemos tanta gente responsável num governo conforme temos agora. E eu passo a fundamentar. Olhando apenas para o setor da educação e do ensino superior, no Ministério da Educação prometeu-se manuais escolares. Onde é que estão os manuais? Nada. No Ministério da Educação prometeu-se tablets para os alunos do ensino primário durante o período do estado de emergência. Cadê os tablets? Nada. São esses dois exemplos. No ensino superior, ora, quando houve a greve em novembro de 2021, levantou-se a greve, fez-se um memorando de entendimento, aprovou-se um cronograma, suponho, para avançar com a questão da greve, retomou-se a greve. E onde estamos hoje? Na mesma situação. Há conversações entre ambas partes, uma quer impor à outra a sua vontade. No caso, o Ministério do Ensino Superior, porque se julga dono de todo o poder. Cadê o entendimento? Nada. Olhamos para as receitas dedicadas à educação, são parcas. O orçamento é ruim, não há um financiamento claro. Por exemplo, nessa altura que o dólar está em pompa, podemos rever o orçamento da educação, do ensino superior, do setor da saúde, todo o setor social, por exemplo, se quiséssemos. Nada. Gente, nós temos gente irresponsável a nos governar. Eu nem vou responder se estão mesmo preocupados com o ensino ou não, e se isso tem que ver com o facto de eles levar os seus filhos a fora. Eu acho que qualquer cidadão pode meter o seu filho fora desde que tenha condições. Mas o essencial é que se aposte no ensino público de qualidade, desde o berçário até o ensino superior. O problema está aí. Nós estamos a lidar com gente irresponsável, com gente sem noção. Ponto final, parágrafo.
Olha, nós não temos um histórico de auscultação. Nós não temos uma gestão democrática do país, tampouco temos uma gestão democrática e participativa nas próprias instituições de ensino superior. Nosso histórico é muito militarizado, nossa governação é muito unilateral, não há decisões colegiadas, não há tomada de decisão coletiva. Então, dificilmente os docentes são auscultados na elaboração das políticas públicas do ensino superior e quando auscultados é mais ou menos na lógica de tomada de conhecimento, nunca na lógica de desconstrução e reconstrução da política ou do texto da política. Aqui eu falo com algum conforto, porque a minha tese de doutoramento que está em construção analisa a construção da agenda da política de formação de professores e o texto da própria política, que atores intervieram, qual foi o nível de interferência, de influências. E dos dados preliminares que tenho, vou notando historicamente que não há um processo de planeamento da educação que envolva todos os atores sociais, todos os parceiros sociais. Portanto, os docentes, em alguns casos, só são chamados quando, de facto, o desenho já foi feito por uns tecnocratas ou por uns consultores estrangeiros que se vão arranjando por aí. E, tendencialmente, se busca importar programas, importar soluções de outras realidades descontextualizadas e impô-las aqui. O posicionamento dos professores relativamente ao tratamento que tem recebido o governo é este, né? Eu acho que nunca tivemos uma greve que durou mais de 2 meses em Angola. Geralmente uma parte tem cedido, geralmente é a parte dos grevistas, dos sindicalistas. No caso, os docentes do ensino superior entendem que não devem ceder, porque o nosso governo, de facto, não tem sabido gerir esse processo e já deu provas de que não é sério, não está comprometido com o tratamento igualitário dos funcionários públicos, não está comprometido com a valorização dos profissionais da educação. Portanto, me parece que esse posicionamento, ainda que ponha em causa os estudantes universitários, ainda que ponha em causa os objetivos de um ano acadêmico, é um posicionamento que faz sentido, de tal forma que se dê uma chamada de atenção séria para a avaliação da pessoa, do professor. Eu não sei se podemos chegar a esta conclusão de que o Estado, de facto, não quer ver desenvolvido o ensino superior. Mas há fortes indícios, fortes indicadores de que o Estado não estará tão preocupado assim com a educação dos angolanos e angolanas, que não está disposto a investir, porque investir no professor é investir nos recursos humanos que são fundamentais para formar o homem angolano. Portanto, se nós não somos capazes de investir no professor, me parece, quer dizer, se você não investe no professor, não vai comprar um laboratório de ponta. Ainda que compra materiais de ponta, é preciso técnicos capacitados para manter e para manusear esses materiais. Então, eu acho que, de facto, há algum desinteresse ou há um interesse ligeiro em relação a isso. Não há, de facto, uma grande aposta no desenvolvimento do ensino superior de Angola. Bom, como dizem, né, infelizmente, Angola é dos poucos países onde eu ouço que a educação é um setor não produtivo. Em Angola entende setor produtivo como os petróleos, a AGT, a alfândega, o resto, mas de facto, quem está nos petróleos na zona Angola? Quem está na Sodiam? Quem está na AGT? São pessoas que passam por um professor, que passam pela escola, por uma instituição de ensino superior. Então, como é que um setor como esse não é produtivo? Até esses cabeçudos governantes que nós temos, cabeça dura, foram frutos dessa universidade nossa, desse nosso ensino. Então, essa desculpa de que não é um setor produtivo, de que investir na educação é uma despesa, eu já disse naquela minha primeira intervenção, né? Se julgarmos que a educação é cara, então experimentemos a ignorância. Se nós, como pais, investimos na formação dos nossos filhos, é porque temos noção que é por meio dessa educação que eles vão desenvolver. E atenção que nós não estamos a pedir nada fora do comum. O próprio Estado angolano, na sua Constituição, no artigo 21º, 79º, assume-se a educação como uma tarefa fundamental sua. E é um compromisso que o governo assume diante das agendas internacionais, porque a educação é um direito humano.
No que diz respeito ao ensino superior nos últimos 20 anos de paz em Angola, o ativista Mbanza Hanza pensa que muitas das lutas feitas pelos docentes universitários são injustificadas na medida em que estes não produzem conhecimento. Um quadro que o ativista entende que deve ser alterado o mais breve possível.
O que é que os nossos grevistas, professores universitários, já nos deram nesses 20 anos ou nesses mais de 46 anos da independência em termos de realizações académicas, problemas resolvidos, soluções achadas que justificassem uma greve? Imagino, para mim, com todo respeito e consideração pela nossa classe docente universitária, mas você só pode cobrar se você dá. se você tem 46 anos, meio século de produção, e não vemos nada, e ainda faz greve para te aumentarem salário, em troco de quê? Não é que eu seja pró-governo, mas é preciso que a gente ame esse país e contribuamos, apresentemos soluções de verdade e não um conjunto de faz de contas. Os sapatos que os nossos professores universitários usam, as becas, os computadores, os telefones, até mesmo os papéis que eles usam para elaborar as provas, tudo isso não foi produzido nem por eles, nem por estudantes formados por eles. Todos nós estamos dependentes. Todos nós esperamos que nos deem. Devia ser vergonhoso.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. E aproveito para chamar a atenção daqueles que gostam de futebol, porque daqui a pouco vamos ter o jogo de basquetebol da equipa angolana do Petro de Luanda contra a equipa sul-africana Cape Town. É mais um jogo da Liga Africana de Basquetebol. O jogo começa às 22 horas de Angola, 23 horas em Moçambique, e a Voz da América vai ter o jogo na rádio com as jogadas e os comentários do João Santa Rita e do Joaquim Clemente. Portanto, não esqueçam, Petro de Luanda contra o Cape Town às 22 horas de Angola, 23 horas em Moçambique, nas frequências, e toma atenção porque as frequências não são as deste programa. Ora, as frequências para o jogo de basquetebol daqui a pouco são 15.580 e 6.195. Repito, 15.580 e 6.195. Junte-se a nós para basquetebol Petro de Luanda contra o Cape Town.
A Liga Africana de Basquetebol, VAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Domingo 10 de abril de 2022, para todos, votos de um bom domingo. Não esqueçam que de segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que está no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas pode ser visto em Angola a partir das 14h30 horas locais, em Moçambique são 15h30. Não esqueça, a vossa participação é crucial para este Washington Fora de Horas. Esperamos assim que segunda a sexta se junte a nós. E a Voz da América em português está também nas redes sociais Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, na internet estamos em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. E esta é a Voz da América neste domingo, 10 de abril de 2022, em emissão vespertina com Ana Guedes na apresentação e o Lio Saílo na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América está também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM com a ZFM em Maputo, portanto. A Voz da América está em FM, em Maputo, com a ZFM. Em Nampula, em Rádio Encontro. Estamos também em FM, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Pijiguiti, em Bissau. Estamos em Cabo, com a Rádio Chichanouque, Leste FM, em Buba, em Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Berlan, na cidade de Cachungo. Em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai, em Catió, em Rádio Educativa, Rádios Parceiras, que saudamos aqui desde Washington. Depois de termos aqui as notícias do dia, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha, a seguir a conversa com o engenheiro ambientalista e sanitário angolano José Alexandre Palanga, mas agora vamos às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez o João Santa Rita. Forças russas dispararam rockets contra as regiões de Luhansk e Dnipro, destruindo por completo um aeroporto e ferindo pelo menos 5 pessoas, disseram entidades oficiais ucranianas. O governador da região de Dnipropetrovsk disse que as equipas de salvamento estão a trabalhar num complexo que foi atingido em Zvonetsky, onde um aeroporto foi também atingido. O Ministério da Defesa russo disse que mísseis de alta precisão destruíram a base e quartel-general do batalhão de Dnepro, em Zvonetsky, que, segundo disse, tinha recentemente recebido reforços de mercenários estrangeiros. Forças russas estão agora a atacar alvos através do leste do país, após se retirarem do norte, onde não conseguiram avançar sobre a capital, sofrendo pesadas baixas em homens e material. O governador da região de Luhansk disse que 13 edifícios de apartamentos foram destruídos em Severodonetsk, mas não se registaram baixas. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse hoje que a nomeação de um novo general para comandar as operações russas na Ucrânia, o general Alexander Dvomikov, irá resultar num aumento da violência e brutalidade contra a população civil ucraniana. O general Dvornikov tem experiência de combate na Síria, onde comandou forças russas ali estacionadas durante um ano, em 2015. Durante o seu comando, as forças russas foram acusadas por organizações não-governamentais de bombardearem hospitais e bairros civis. Ontem, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deslocou-se à capital ucraniana, Kiev, tendo passeado nas ruas da cidade, acompanhado pelo presidente Volodymyr Zelensky. O chefe do governo britânico anunciou o envio de 120 carros blindados e mísseis terra-mar para a Ucrânia. O presidente ucraniano manteve hoje conversações telefónicas com o chanceler alemão, Olaf Scholz, com quem discutiu a aplicação de novas sanções à Rússia. Em França, os eleitores estão a votar na primeira volta das eleições presidenciais, em que o presidente Emmanuel Macron é tido como favorito, mas em que sondagens indicaram que a candidata de direita, Marine Le Pen, aumentou grandemente o seu apoio nos últimos dias. Há um total de 11 outros candidatos, mas as sondagens indicaram que Macron e Le Pen vão disputar a segunda volta no próximo dia 24. Ao fim da tarde de hoje, a afluência às urnas era de 65%. As últimas sondagens indicam uma vitória de Macron na primeira e segunda volta, mas por uma vantagem dentro da margem de erro. Soldados israelitas mataram uma mulher palestiniana na margem ocidental do rio Jordão. As autoridades disseram que a mulher correu em direção aos soldados e ignorou avisos e tiros para parar. As forças israelitas estão em estado de alerta máximo na sequência de ataques que desde março já causaram a morte de 14 pessoas. Mais de 20 palestinianos foram mortos por forças israelitas desde janeiro, muitos deles militantes armados. Legisladores iranianos aprovaram condições para o reatamento do acordo nuclear de 2015, que incluam garantias legais aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos, que Washington não abandonará o acordo no futuro, disseram os meios de informação estatais do Irã.
A obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto à internet em voaportugues.com. E aproveito para chamar a atenção para quem gosta de basquetebol. Daqui a pouco vamos ter o jogo de basquetebol da Liga Africana de Basquetebol entre a equipa angolana do Petros de Luanda e a sul-africana Cape Town. O jogo começa às 22 horas de Angola. E a Voz da América vai ter o jogo na rádio com as jogadas e os comentários do João Santa Rita e do Joaquim Clemente. Não esqueçam, 22 horas de Angola, 23 horas em Moçambique, que em Moçambique também gostam de basquetebol. É o Petro de Luanda contra o Cape Town. As frequências, tome nota, 15.580 e 6.195, claro, isto em onda curta. Portanto, volto a repetir. Frequências de onda curta para o jogo de basquetebol Petro de Luanda contra o Cape Town, 15.580 e 6.195. Junte-se a nós para este jogo de basquetebol.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Doutora Graça, há também um tipo de depressão que pouco se fala, mas que às vezes é um fator contribuinte para muitas situações infelizes e que se chama a depressão pós-parto. Portanto, pós-parto, como indica, é após o parto, não é? Portanto, a mulher dar à luz. Porquê que aparece esta depressão pós-parto, que aqui nos Estados Unidos até lhe chama o baby blues, portanto, o azul do bebê, é uma tradução muito literal. Doutora?
Bem, Ana, a depressão pós-parto é na verdade, uma daquelas situações que é bastante comum e que, como o nome sugere, ocorre logo após o parto. E isso é um daqueles quadros que é acompanhado de bastante tristeza e desespero por parte das mães. Na verdade, Ana, o que acontece é que o nascimento de uma criança gera muitas incertezas e bastante confusão na mãe, inclusive na família. E tudo isso acaba sendo influenciado pelas alterações hormonais que acontecem no término da gravidez. E algumas mães acabam sentindo esses sintomas com muita intensidade e isso dá origem a essa depressão pós-parto.
Uhum.
E, infelizmente, se não for prestada a devida atenção, as mães sofrem bastante e isso acaba afetando a relação da mãe e do bebê e de toda a família no geral, não é? Portanto, é importante que haja tratamento imediato que pode ajudar a gerir os sintomas e a desfrutar mais da maternidade.
Doutora, para terminar, quais são os sintomas gerais que são mais ou menos comuns a estes tipos de depressão?
Bem, os sintomas que tendem a ser comuns a este tipo de depressão são, primeiro, o sentimento de tristeza e desespero constante, que no outro tipo de depressão também é bastante comum. E outro sintoma bastante, bastante relevante é a perda de interesse ou não sentir prazer na maioria das atividades diárias. Estes são os sintomas que são bastante comuns, para além da questão que nós referimos anteriormente de cansaço e falta de energia, a vontade de comer mais ou menos do que o habitual, não dormir ou dormir demasiadamente, e não conseguir se concentrar e também estar constantemente irritável. Portanto, esses seriam os sintomas que são comuns de uma depressão normal,
uhum,
e da depressão pós-parto. E, acima de tudo, na depressão pós-parto, a mãe tende a sentir-se desconectada com o bebê. E é preciso mesmo que ela tenha ajuda, porque se ela se sente desconectada, ela perde todo o interesse ou toda a vontade de cuidar do bebê, e isso acaba sendo uma situação bastante preocupante.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir deste espaço dedicado à saúde, em que tivemos a doutora Graça Matinha a falar sobre a depressão. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, aqui ficam os votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si, para os nossos filhos de ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lemos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina, é domingo, 10 de abril de 2022. Votos de um bom domingo para todos.
Jamaica, Cupid, Utah, Patrick Swayze, I see right through ya. Royalty coming to America, been paid. We can book a flight to Hawaii, get laid. Got a lot of miles on your conscience, oil change. I can check it in for you, yeah, you need an upgrade. Who carry glasses, but I ain't into playing games. Beautiful in my eyes, pink flames. Take a turn on the wheel of fortune, spin acts everywhere. If love is priceless, who wants to be a millionaire?
You ain't got a man, what you doing right now? Never seen the man, I'ma show you.
Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook são as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas tem Angola às 14h30. Em Moçambique está às 15h30. Portanto, 30 minutos de informação de segunda a sexta. E não esqueça, a vossa participação é crucial para este Washington Fora de Horas. Portanto, junte-se a nós. Contamos consigo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora ao espaço Fala África, em que a Dani Steschke nos traz a sua voz. E hoje a Dani vai trazer a voz do José Alexandre Palanga, ele é engenheiro ambiental e sanitário, vai falar sobre o novo modelo de recolha de resíduos sólidos urbanos que entra em vigor este mês e o governo provincial de Luanda vai passar apenas a supervisionar e fiscalizar o processo. Será que vai funcionar? Que vantagens e desvantagens do novo modelo de recolha de lixo? Vamos então aqui à conversa entre Denis Teschi e José Alexandre Palanca.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Hoje vamos falar de um assunto super sério aqui, o lixo nas ruas de Luanda, que é um problema sanitário. Os angolanos aí estão cansados, né, dessa situação do lixo e principalmente aí, né, em Luanda. Mas vamos falar então sobre o novo modelo de lixo, né, o novo modelo de coleta de lixo que está sendo implementado agora em abril. E com o engenheiro sanitarista e ambiental, o José Alexandre Palanga. José, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Dani. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui.
Qual é a situação atual do lixo nas ruas do município de Luanda hoje?
Hoje o município de Luanda teve uma ligeira melhoria, principalmente nas avenidas principais, mas naquelas zonas semi-urbanizadas e suburbanas, ainda temos muito foco de lixo. Ainda tem muito lixo por se recolher. Nas valas de drenagem, ainda tem muitos resíduos na vala de drenagem, nas valas de drenagem do município de Luanda.
Agora eu queria que você falasse, então, enumerasse as vantagens desse novo modelo de coleta de lixo.
Ok. As vantagens do novo modelo de coleta de lixo é, primeiro, comporta a entrada de novos players no mercado, que possam, de alguma forma, dar soluções de baixo custo e, de facto, efetiva, que são as micros, pequenas e médias empresas. Essas vão estar, essencialmente, dentro dos bairros, daquelas zonas não urbanizadas. Outra vantagem é que descentraliza o sistema, ou seja, o poder de planificação ou a premissa de planificação do sistema desse do governo provincial vai para os municípios. Que assim deve ser feito com base na engenharia sanitária. O resíduo deve ser planificado e gerenciado a nível no município. Uma outra vantagem é que dá maior poder de ação e decisão para as pessoas. Ou seja, naquelas zonas de difícil acesso, onde as pessoas também, no ponto de vista de arrecadação monetária, estão um pouco reduzidas, conseguem fazer contratos mais reduzidos ou contratos menores com as microoperadoras e com as associações ligadas à área de saneamento. Essas são as principais vantagens deste modelo de recolha de resíduos que vai ser implementado em Luanda.
Interessante. E agora, então, vamos abordar as desvantagens.
A principal desvantagem é que não está claro, de fato, em termos de gestão de resíduos sólidos, qual é a mudança. Para além da mudança dos players, dos tipos de empresas e as áreas de abrangência, não fala o novo modelo de reciclagem, não fala o novo modelo de valorização, não fala o novo modelo de recolha seletiva. Esta é a principal desvantagem. A outra desvantagem, o novo modelo, devido à falta de legislação e normas específicas, o novo modelo não deixa claro estes novos preços que vão entrar, que são as micros e pequenas empresas, como é que vão ser fiscalizados? Qual é a condição em que eles vão recolher os resíduos? Como é que vão transportar? Não tem uma norma de como vão ser fiscalizados estes novos preços. Um outro elemento que não está claro no novo modelo é qual é a capacidade de suportar esta nova demanda que os municípios terão. Será que não vai ser a mesma coisa que acontecia no passado, quando o governo ficava sem conseguir fazer o repasse de verbas para as operadoras? Então, isso não está claro no novo modelo.
Agora, José, você é engenheiro aí, sanitário e ambiental, angolano, né? Você aí está acreditando que essa mudança vai realmente ser a mudança que vai valer a pena, que vai funcionar? Ou você acha que, infelizmente, há uma grande chance desse novo modelo não funcionar?
Do ponto de vista técnico, eu acredito que faltou muitas respostas de algumas perguntas que eu tenho, que não estão claras no novo modelo. E no ponto de vista operacional, acredito que pode funcionar, mas ainda assim não será a maravilha que nós precisamos. Nós precisamos de um modelo de gestão integrada e que privilegie a economia circular. Ou seja, não podemos olhar para o lixo em Luanda somente para depositar no aterro sanitário. Temos que olhar para o lixo de Luanda como recurso. Uhum. Temos que tratar o lixo privilegiando a reciclagem. Uhum. Temos que olhar o lixo privilegiando a reutilização, reintrodução do lixo como matéria-prima nos processos produtivos. E este modelo não comporta isto. Então, uhum. Eu fico meio dividido e meio cético com relação ao novo modelo. Vou só esperar para ver.
Uhum. E você e os seus amigos, colegas, também partilham dessa mesma preocupação?
Sim, nível técnico e acadêmico, partilhamos dessa mesma preocupação, porque temos sempre debatido, e a nossa maior bandeira é que se implemente, de fato, os planos municipais de saneamento, e com base dos planos municipais de saneamento, vamos trabalhar a gestão de resíduos nos municípios, desde a planificação até a operacionalização, e que seja um sistema de gestão integrado de resíduos sólidos, que comporta áreas de valorização de resíduos em cada município. Nós queremos que em cada município de Angola tenha uma central de valorização de resíduos, tenha uma central de fato de triagem, onde se faz a triagem. Nós queremos que cada município de Angola, de fato, tenha implementado a recolha seletiva. Se nós tivermos pelo menos um modelo que já comporta esses elementos, é mais fácil depois operacionalizar. Ou seja, se tu tens uma casa com um projeto arquitetônico, por mais que a construção possa estar errada, é só partir e construir conforme o projeto. Então, nós precisamos de um modelo desta forma, um modelo ideal, para que, mesmo que a gente fale na operação, temos uma linha orientadora, de fato, viável. É isso que nós precisamos.
José Alexandre Palanga, eu quero agradecer a sua participação aqui no Fala África. É sempre bom aprender um pouquinho mais e também poder acompanhar aí o que se passa em Luanda. A gente olha essas imagens do lixo e fica extremamente preocupado e espera que essa situação seja resolvida o mais breve possível, porque ninguém merece viver no meio de tanto lixo.
Eu que agradeço o convite, estou disponível e à disposição para situações futuras. Muito obrigado.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo, 10 de abril de 2022, da Voz da América em português. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. Até lá, de todos, despede Ana Guedes e Ulisse Ail, que aqui estiveram na última uma hora. Com um abraço, amigos ouvintes, então, até amanhã.
Yo la más perra de todas las perras, soy perrísima, soy carísima, que yo soy la más perra y voy a darte guerra, soy bravísima, soy perrísima. A mí me gusta perrear, a mí me gusta gozar, a mí me gusta lo que te asusta, bebé. A mí me gusta perrear, a mí me gusta gozar, a mí me gusta lo que te asusta, bebé.
de mí que di lo que quiere.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.